Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e hoje eu desafio qualquer marmanjo que diz que homem não chora.
E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. E pela primeira vez no Quebrando a Quarta Parede eu não reassisti nenhum filme pra gravar um episódio.
Queria saber de vocês, quem desgraçou mais o coração de vocês? Se foi o TJ, o Lorenzo ou a Setsuko?
Difícil, hein?
É, pessoal, estamos de volta e hoje estamos aqui para falar sobre os filmes que não assistiremos nunca mais.
Engraçado que são, assim, são filmes que nós não assistiremos mais, mas não porque são ruins. Não é o filme do Batman vs Superman que a gente não vai ver mais porque é horrível, mas é porque dói demais, né, cara? É, faz o coração sangrar e não dá pra assistir de novo.
Pois é, cara, e todos os três filmes que nós vamos falar são excelentes filmes, como você bem pontuou, Igor, são ótimos filmes, mas tá pra nascer filmes mais tristes do que esse.
É, e realmente, né, são ótimos filmes, são filmes até premiados, né? Filmes, tem indicado a Oscar, tem indicado a Globo de Ouro, tem a animação do estúdio Ghibli, né, que é um dos principais estúdios do mundo pra fazer animação. É isso aí, muita qualidade. Mas eu acho que a gente realmente não consegue assistir porque são filmes que não saem da nossa cabeça, né? A gente lembra das cenas principais, são filmes que nos marcaram e são inesquecíveis na nossa mente, né? Acho que nem tem necessidade de ver novamente porque se a gente fizer uma forcinha, a gente consegue lembrar de muitas cenas que mexeram muito com a gente.
Pois é, e aí aproveitando, Daniel, que você já tocou nesse assunto, vamos começar falando sobre o anime Túmulo dos Vagalumes.
Cara, então, o estúdio Ghibli, né, que é o estúdio responsável por esse anime, né, e por muitos outros, ele é muito conhecido por animações muito leves, né, muito coloridas, uma coisa, assim, divertida de se assistir, uma coisa, como eu falei, leve, né. Assistir Túmulo dos Vagalumes pela primeira vez, eu tive uma reação, assim, eu não esperava aquilo, né. Muita gente fala hoje em dia, né, qualquer postagem que você vê na internet sobre o Túmulo dos Vagalumes, você vai ver 1 milhão de comentários de pessoal falando, ah, eu nunca mais assisti esse filme. Esse filme foi muito triste, eu tô chorando até hoje. Então isso acaba fazendo você ter uma expectativa, né? Que você realmente vai ver um filme triste. E, cara, infelizmente a expectativa... Infelizmente ou felizmente, né? A expectativa, ela é alcançada, né? Eu acho que a arte, ela tá aí pra isso, né? Pra mexer com a gente de alguma forma. E esse filme, ele tem total êxito em fazer a gente ser reflexivo, fazer a gente pensar, né, na situação das crianças num lugar de guerra, né? Hoje em dia a gente tá aí, né? Atualmente a gente tem informações sobre guerra, né, acontecendo lá na Europa e tal. E isso faz a gente pensar, né? Tem crianças lá que estão sofrendo coisas muito parecidas, né?
É impressionante como o anime tem essa capacidade, né, de tratar de coisas tão profundas e muitas vezes de uma forma até leve, né, com muita doçura para retratar uma coisa tão pesada, porque a história, né, dos irmãos é, nossa, devastadora, e ela é resultado do autor, né, tipo, de tudo que ele viu no período pré, durante e pós-guerra. Então, são retratos da guerra. Quando você vê o título, aquela cena emblemática nela, que ela enterra os vagalumes e aí ela pergunta por que que os vagalumes e a mãe dela morreram tão cedo, mas não é só a morte de pessoas e dos bichinhos, mas é a morte da inocência. Você vê a inocência morrendo porque eles estão convivendo num período, assim, fresco de pós-guerra.
Assim, existe até uma tentativa ali do Seita, né, de amenizar a realidade deles, né. Acho que o filme, ele tem uma escalada de desespero, assim, né, que à medida que eles se mudam lá pra aquele bunker, e é aquela coisa, né, a criança vai ter uma casa agora, é um lugar deles, né, eles vão estar juntos, e eles começam a brincar e tal, e as coisas vão começando a ficar mais difíceis, né? E as coisas não ficam difíceis só pra eles, né? Pra sociedade também. Então, as pessoas que antes eram solidárias, no final do filme, começam a ser cruéis com eles. As pessoas começam a olhar muito pra si, porque tá tendo uma escassez muito grande. Isso que é o mais triste, né, cara? Porque você vê as coisas acontecendo e você quer que decisões sejam tomadas de forma diferente. Porque você sabe, se o Seita não fosse tão orgulhoso, talvez eles fossem salvos. Você sabe, talvez, se as pessoas tivessem sido mais solidárias, eles estariam vivos. E o filme, ele descamba para aquela situação, que até o filme começa já com ele dizendo que morreram. Eu acho que isso é até é uma coisa boa, assim, entre aspas, porque a gente já fica meio que esperando, porque se você visse o filme sem saber que eles morrem no final, sem saber que eles têm ali um pós-morte feliz dos dois juntos, cara, ia ser muito pior, muito pior.
Primeiro, a minha fala já se inicia o seguinte. Quando a gente pega algum filme, em sua maioria, claro, que retrata a questão das guerras, e aqui especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente está acostumado a assistir filmes que retratam todo aquele sentimento vivido pelos soldados, né? Naquele ambiente de guerra. Alguns poucos retratam a sociedade fora desse ambiente. Mas quando você pega um anime que retrata, através de duas crianças, toda a vivência delas em meio a esse caos, mas não no campo de batalha, mas tudo aquilo que o campo de batalha estava criando dentro da sociedade, é assim, de tirar o fôlego. Primeiro que a gente está falando sobre criança, e segundo que a gente está falando sobre todo um contexto vivido fora do campo de batalha. Todas as mazelas, dificuldades que eram vividos por aquelas pessoas que não estavam lá, em meio aos tiros de canhão, balas de metralhadora, mas estavam vivendo a consequência disso dentro de suas casas. E aí, como eu falei, aqui retratado por duas crianças. Então isso já choca de uma maneira que você já fica assim, meio atônito, pensando, caraca, que vai vir disso aí no decorrer de todo esse anime?
É interessante isso aí, Fabiano, porque o autor ele não quis retratar a guerra. Até alguns defendem, e já defenderam esse anime, essa história, como uma anti-guerra, né? Uma história anti-guerra, mas não é isso. Mas ele mostra um lado da violência da guerra, que é no dia a dia de pessoas comuns, dos civis. Nós estamos gravando isso, a gente sabe o que está acontecendo agora na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E as imagens que a gente tem, cara, é difícil até de comentar. E o que Daniel também falou sobre o irmão tentar minimizar a dor da realidade para a irmã, isso é algo que, tipo, nós já passamos por isso, é quando você tá passando às vezes uma situação complicada e você blinda a criança, você é o filtro, você não precisa transmitir isso pra ela, você tem que preservar a infância, a boa memória, mesmo ela sem entender aquilo tudo, olhando pro lado, vendo cadáveres, vendo casas destruídas e ao mesmo tempo, vamos deitar aqui, eles olhando os vagalumes, tentando imaginar cenários, que nem quando a gente faz olhando pras nuvens, né? Então, quando você vê, tendo aquela atitude, sabe, rapidamente, eu me lembrei do filme A Procura da Felicidade. O Chris Gardner, né? O personagem do Chris Gardner, ele faz isso com o filho, dormindo no banheiro do metrô e contando história de dinossauro e tal, tentando. E, cara, a gente acompanha o drama dele e ele é aquele filtro, ele é aquela barreira para minimizar todo e qualquer impacto daquela realidade na vida do filho dele. Então, tem essa relação disso, do irmão mais velho aqui, com essa questão do filme lá da Procura da Felicidade, acho que é a mesma coisa e é o que nós fazemos.
Nos remete também bastante ao filme A Vida é Bela, né? Quando o personagem do Roberto Benigni tenta blindar o filho dele de todo aquele horror que eles estavam vivendo no campo de concentração. É algo que o Seita tenta fazer com a irmã dele em vários momentos nesse filme.
A Vida é Bela ainda tem um lado meio cômico, né? Que Roberto Benigni consegue transmitir isso e a própria narrativa, né? Mas o Túmulo dos Vagalumes não tem esse lado cômico, né? Cara. Até os momentos de alegria deles, vocês esboçam um sorriso, mas você sabe a dificuldade que eles vão enfrentar, né? Que eles estão enfrentando. Então, tipo assim, não tem tantos momentos de alegria, assim, pra você. Você vê na tela eles brincando, mas, tipo, é aquele sorriso amarelo, assim, cara, eles estão sozinhos, né? Estão abandonados, estão vivendo num lugar insalubre, alguma coisa ruim vai acontecer e, infelizmente, né, a gente sabe o que acontece. Eu queria deixar só uma dica aí, eu até esqueci de dar essa dica pra vocês, né, pra vocês assistirem, porque O Túmulo dos Vagalumes foi lançado no mesmo dia que um outro anime do estúdio Ghibli chamado Meu Amigo Totoro, que tem assim um ar totalmente diferente desse filme, foi feito justamente pra isso. E quando eu assisti pela primeira vez esse filme, eu segui essa dica e eu assisti primeiro O Túmulo dos Vagalumes, depois Meu Amigo Totoro, e eu recomendo muito pra que você seja meio que curado depois de assistir esse filme.
Não, porque é inevitável. Fabiano, a pergunta dele aí foi que o Marmanjo não chora, né? Bota, dá um play nesse filme aí, meu amigo, que não tem coração de pedra que não venha derreter, se desfazer assistindo a esse anime, esse filme. É fantástico demais. E Daniel, rapidinho, você também comentou sobre a questão deles terem sido acolhidos por aquela senhora, né? Quando isso acontece logo no início, assim, do anime, você ganha uma dose de esperança. Mas eu acho que a partir daí, como vai faltando comida e ela começa pressionando eles, ao ponto deles terem que ir morar num bunker lá, né, numa caverna, você vê que o anime quer mostrar que, dependendo da situação, o que há dentro de fato de cada um é exposto. E que todos nós temos mazelas e, sabe, coisas ruins que vêm à tona. Ali foi pra mostrar isso. Eu falei, caraca, que coisa terrível.
A própria decisão também do Seita de não se humilhar, né? Porque tem determinado momento que alguém fala pra ele, volta lá pra sua tia, né? Se arrepende, né? Pede desculpa, mesmo que às vezes ele não tivesse errado, né? Mas às vezes é ser humilde e voltar por uma coisa maior, por um bem maior. É a vida da irmã dele que tava ali, né, em jogo. E ele ficou meio orgulhoso e não fez, né? Talvez isso tivesse mudado a sorte deles. Com certeza mudaria.
Pois é. O que eu destaco nesse anime é a visão sensível que o diretor demonstra ter, na minha opinião, em retratar toda essa vivência dessas crianças, sabe? Toda essa dificuldade vivida por eles. Claro, vivida por eles porque eram os personagens principais. Mas ali mostra que era o contexto vivido por muitas pessoas, né? Muitas pessoas nesse momento da guerra. Então, assim, a sensibilidade que foi usada pra retratar isso, pra mim, é realmente de uma forma encantadora. E, cara, traz à tona pra gente todas as consequências que uma guerra traz na vida daqueles que não são os que propagam a guerra, né? Então, assim, é de tirar o chapéu pra esse anime e aproveitar o chapéu pra secar as lágrimas, porque com certeza ao assistir você irá chorar. Outro filme também que, meu Deus, haja lágrima, que é O Olho de Lorenzo.
É um filme do George Miller, né? Tem peso. Tava em alta, muito em alta na época, a Susan Sarandon e o Nick Nolte. Assim, foi um filme que eu não tinha noção nenhuma, apenas na época dei um play pra assistir. E eu ia assistir, enquanto eu assistia, eu ia me contorcendo. Porque você é apresentado as fases, né, da toda... o avanço da doença. Ele novo é diagnosticado com uma doença que até então é incurável e que vai tirando todos os movimentos, vai atrofiando, e quando você se dá conta, aquele garoto saudável, bonito, tá num estado praticamente vegetativo e você acompanha essas etapas. Rapaz, foi um sofrimento. Eu consegui... foi um dos filmes que eu fiz forças de ir até o final, não por ser ruim, mas assim, ele me marcou. É o que o Daniel falou, a gente não precisa nem reassisti-lo. Ele marca tanto, ele traumatiza tanto que a gente é capaz de se lembrar de inúmeras cenas, e é esse de fato, cara, é um filme que eu não vou assistir novamente.
É o que eu lembro muito de Olho de Lorenzo, são os sons, né, que o garoto ele emite quando ele não consegue mais falar, né? E às vezes você ouve o som, mas ele não tá filmando o garoto, tá filmando os pais, tá filmando a mãe, e você vê o sofrimento, né? Porque Nick Nolte e Susan Sarandon são atores sensacionais. E George Miller tem, mesmo tendo feito filmes, né, de ação como Mad Max e tal, mas ele tem uma sensibilidade em relação a isso, e você começa a perceber, cara, isso é uma parada que me arrepia, assim. Eu lembro o ar, assim, de desolação mesmo que os pais tinham quando eles ouviam o filho. E tem um momento que tem um garotinho na porta que chega, um amigo dele, e a mãe, né, fala que o menino tá doente e tal, só que ele vem descendo as escadas com uma moça que ajuda, e o menino fala e a mãe não consegue entender, e ela pede pra ele repetir, e ela não consegue entender. E aí quando você olha pro rosto dela, ela fala assim, cara, é uma parada que te derruba totalmente. E aí depois tem outra cena também que é muito impactante pra mim, é quando o personagem do Nick Nolte, ele culpa ela, né? Porque a doença é hereditária em relação à mãe, né? Na mulher ela não causa nada, né? E nos homens, sim. Então é uma cena muito forte também, porque acho que naquele desespero, né? E todo o estresse, né? Toda a pressão, ele acaba jogando a culpa nela, ela bate nele. É uma cena horrível de se ver também.
Esse filme me impacta de uma maneira muito grande, principalmente pelo fato de saber que ele é baseado numa história real. Então, existe, como eu sempre costumo dizer, existe toda aquela licença poética que a gente sabe, né? Existe toda aquela questão da interpretação. Mas quando você para pensar que aquela criança é alguém que existiu, que aquela mãe é alguém que de fato viveu aquilo, né? E aí você pensa, olhando para tudo aquilo que você vê no filme, você fala, meu Deus, como deve ter sido difícil enfrentar tudo isso. Como é difícil a gente olhar, eu que sou pai, o Igor também, mas alguém está se tornando.
E o Daniel também. Daniel já é pai.
Eu falei, mais um tá se tornando.
Mais um ouvinte do Quebrando a Quarta Parede chegando aí.
E aí, cara, você pensa o seguinte, quando a gente vê o nosso filho, no meu caso eu digo nossas filhas, com febre, cara, uma febre simples, e aí você vai lá, dá o remédio, né, leva ao médico, vai ver, e às vezes demora a passar aquela febre, é uma preocupação, sabe, que a gente tem. Você imagina os pais vivendo isso, sabendo que o seu filho ali, tão pequenininho, 6 anos, né, no filme ele tinha, apresenta essa doença incurável, e eles sabem que essa doença, por ser degenerativa, ela só vai piorando o estágio, e aí eles não têm o que fazer. Cara, eu fico, olha, meu Deus, vocês falar, pra que fazer isso? Pra que fazer isso com a gente? Mas assim, o filme realmente é muito bom. Isso que você citou, Daniel, sobre a angústia da personagem da Susan Sarandon, que é a Micaela, a angústia dela em saber, ela sabia que a doença tinha passado dela pro filho, mas ela já angustiada por isso ainda recebe do marido isso assim na lata. E ele também não fez isso por mal, é porque aquilo foi a forma dele também enfrentar aquela situação. E aí você pensa naquela mãe sofrendo já por ver o filho passar por tudo que estava passando, tem que enfrentar essa realidade também. Cara, como deve ser duro, como deve ser difícil.
Esse é o ponto, Fabiano, também, bem destacado aí. O filme também te coloca de várias perspectivas, e você acompanha tudo, a forma que cada um reage ao drama. E aí você vê acertos e erros. Porque, na verdade, a vida é assim, né? A gente, às vezes, não tá preparado pra ter uma reação errada, precisa ter calma, a gente, não, às vezes, não tem, a gente culpa, a gente, né, na hora de... A gente não sabe, muitas das vezes, lidar quando a gente tá realmente vivendo aquilo. E o que eu também achei, assim, muito torturante é porque o sofrimento, como avança a doença, né, as fases vão crescendo de dor, você vê ele perdendo os movimentos, depois dificuldade pra engolir, você é triturado em cada fase que ele passa. Mas, ao mesmo tempo, é uma história bonita, porque a força que essa mãe teve, esses pais tiveram, por meio do amor ao filho deles, por não, vamos até o fim, vamos até o fim. E hoje, o filme até termina com vários testemunhos de pessoas que são curadas por conta do óleo de Lorenzo. Foi o batismo do óleo, e hoje a gente sabe que pessoas não chegaram a óbito, porque houve uma família que lutou com a alma, com o coração, com tudo que pôde pelo seu filho. E tem uma coisa também, quando a gente às vezes vê no noticiário uma família que infelizmente perde um filho, por alguma bala perdida, por alguma desgraça dessa qualquer, você vê que as famílias normalmente elas se movem em uma campanha para que aquele mal não aconteça com outra pessoa. É meio que uma comoção, vira uma força de comunidade, de uma causa. E eu acho que para essa família ter, apesar de toda a dor, ter conseguido uma cura, saber que aquilo dali, né, tá salvando a vida de muitos lares, de muitas crianças, de muitos meninos, eu acho que isso é uma vitória muito grande, cara, dentro dessa dor inteira.
E me chama a atenção também nesse filme, a gente vê que os pais, naquele momento que eles entram pra aquela ONG lá, você vê que aqueles outros pais lá, eles meio que já aceitaram um pouco a questão da doença que os seus filhos tinham. Mas esses pais, né, do Lorenzo no filme, eles não aceitam isso, cara, sabe? Eles decidem lutar pelo filho com todas as forças, com todo o desconhecimento que eles tinham de questões de saúde, biologia. Ou seja, eles passam por cima de tudo isso, pelas desconfianças que os médicos tiveram com eles, sabe? Eles passam por cima de tudo isso pra tentar criar alguma forma de alento pra que o filho deles não passasse por tanto sofrimento como vinha passando. Então, assim, impressiona. O filme realmente ele é muito triste, ele é trágico demais, mas impressiona a gente ver toda essa luta enfrentada por esses pais, sabe? É muito difícil ver tudo aquilo que o Lorenzo sofre no filme.
É muito bonito isso mesmo, né? Saber disso, né, ver outras pessoas, mas acho que o filme ele termina triste porque mesmo, acho que ele já tava num estágio muito avançado, né, e aí ele tem umas melhoras que são significativas, mas que ainda são pequenas, né, no final do filme diz que ele consegue virar a cabeça de um lado pro outro, né, e acho que, não sei, se fazer alguns sonhos, soltar algumas palavras, e aí quando você realmente pensa no início do filme, daquele menino, né, super saudável, mesmo assim fica aquele gosto amargo, né, acho que isso deixa o filme muito triste também.
E o nosso terceiro e último filme que vamos falar nesse cast aqui, ele não fica pra trás em nada, tanto em qualidade quanto em sofrimento. Estamos falando agora do filme O Campeão.
Não, eu não tinha assistido ainda, assisti hoje pro cast. Eu vou te falar, eu tô arrasado, eu tô até meio tonto até agora. Esse filme é um nocaute, verdadeiramente. E na verdade, assim, com poucos minutos você já se apaixona pelo garoto, o personagem do TJ. Que garotinho, eu não vi no caso dublado, não sei se vocês podem dizer se a dublagem pra esse filme é boa, mas eu vi no original e é muito bom. Aquele garotinho, ele tem uma expressão, cara. Eu falei, cara, o ator é o Rick Schroeder, né? E você já ganha, se fosse, cara, eu queria ser pai desse menino. Você já fica com esse sentimento, porque a forma que ele vê o pai todo quebrado, todo errado, e ele só se dirige ao pai de campeão. E no inglês é champ, hey champ, tudo é champ, champ. E ele põe o pai pra dormir, tira a bota do pai. O pai fala, ah, eu peguei dinheiro seu, ele não tem problema, champ, o que é meu é seu. É aquele parceiro, cara, que você quer ter pra vida e pensar que ainda é o seu filho. Eu fiquei assim, caraca, não é possível. Se esse filme tá começando com esse sentimento, se der muito ruim lá na frente, eu vou passar mal, cara. E eu passei mal. Eu passei muito mal.
É o campeão que tem a cena que é considerada a mais triste da história do cinema, né? Já teve uma votação aí um tempo atrás. Eu não sei se ele perdeu esse posto, mas pra mim acho que não. É um filme que é muito impactante. É um filme que eu sempre falo aqui da locadora lá do meu pai, né? Gravava VHS, esse filme tá lá também. Eu lembro de ter visto esse filme. E uma outra coisa que me impactou muito também, esses dias eu tava ouvindo um episódio da galera da Bodega Nerd, mandar até um abraço pra eles, que eles comentam sobre o campeão. Eu acho que é o Cristiano ou o Mira que falam que quando eram pequenos estavam assistindo o filme do lado do pai, e aí começaram a chorar, e o pai virou pra eles, né? Eles ficaram com medo de que o pai fosse mandar ele engolir o choro e tal, e o pai virou e falou assim, não, meu filho, pode chorar, que esse aí não tem jeito. Esse aí tá liberado. E esse aí, eu lembro deles comentando esse episódio, e foi já exatamente a sensação que eu tive, assim, né? Quando eu vi o filme, né? Não dá pra você não se debulhar em lágrimas vendo o campeão.
Cara, eu sigo aí as críticas, e eu tenho esse filme como sendo o filme mais triste da história, e a cena final desse filme é a cena pra mim mais triste do cinema. Eu nunca assisti algo no cinema que realmente me fizesse chorar tanto quanto esse filme. E ó, que eu vou ser sério pra você, não que eu seja um cara duro de coração, mas eu não sou muito chorar, expressar assim, sentimento com choro. Às vezes eu tô emocionado e tal, mas não sou muito de derramar lágrimas, né? Mas cara, esse filme é impossível, é impossível. Na verdade, não só na cena final, durante todo o filme, todo esse relacionamento vivido entre pai e filho, e dentro de todo o contexto que o filme traz, ele é muito emocionante. Já nos emociona vendo isso, né? A luta ali do Billy, né? Que é o personagem do John Voight, lutando, né, pela guarda do filho, cara que tinha passado pela questão do vício, no álcool, jogos, e, né, e vendo lá a ex-mulher dele lutando pra tentar tirar a guarda do filho dele. E você vai vendo tudo isso sendo retratado no dia a dia deles, como eles viviam, se relacionavam. Isso é muito emocionante, já faz a gente se emocionar durante o filme todo. O que acontece? O campeão, ele tem aquela cara, não sei se vocês pensaram isso, primeira vez que eu assisti esse filme, ele tem aquela cara de filme que, tipo assim, caraca, aquele filme que dá tudo errado durante o filme, que tá tudo ruim durante o filme todo, mas no final nós vamos ter uma redenção, vamos ter um final feliz. Caraca, mas não é isso que acontece. O final consegue ser mais arrasador do que todo o filme.
Olha, se me perguntasse um bom ator mirim do cinema, eu diria Macaulay Culkin, porque me marcou demais. Tá certo que não exigiu tanto dele ali, é um filme, né, de comédia, de Natal, beleza, mas é a primeira referência que eu tenho. Ou também do Sexto Sentido. Também era um garotinho que, né, A Corrente do Bem, lembra, Fabiano, desse filme? Ele tá nesse filme também, filmaço também. Mas, cara, deixa eu te falar, esse garoto é a melhor atuação mirim que eu já vi. Eu tô chocado com ele. O cara hoje tá com 51 anos. Mas assim, que papel, que entrega. Sabe por quê, cara? Uma das coisas que ajuda a construir tudo pra esse final tão doloroso que o Fabiano mencionou é o olhar dele pro pai. É um olhar cheio de brilho. O pai pode estar na merda, mas ele olha pro pai e fala, é o meu campeão. Caraca, eu fico arrepiado. Porque, tipo assim, não, a gente não tá vendo uma história de um pai que tá fazendo tudo pelo filho. Por exemplo, talvez eu citei aqui mais cedo A Procura da Felicidade. Poderia ser o filho ali do Chris Gardner, tendo esse foco dele. É um pai que tá batalhando e tal. Mas aquele cara ali não, é um cara quebrado, cara amargurado, que tomou muita porrada na vida. Mas mesmo nesse estado, o menino olha pra ele com um olhar gracioso. É o campeão. Eu vou cuidar do campeão. Tem hora que a senhora vem ajudar, ele tá bêbado. O menino, pode deixar que eu dou conta, eu cuido do meu campeão. Caraca, bicho, eu não aguento, cara. Eu fiquei e falei, caraca, não, é muito forte, cara, é muito forte. Então, ele é aquele... rapaz, um dos sentimentos, eu nem sei se é sentimento, talvez uma das atitudes mais nobres que existe é a lealdade. Quando você vê alguém sendo leal, cara, cara, é de arrepiar. Uma coisa pura, sabe? Sem segundas intenções, sem interesse. É uma das coisas que eu mais admiro, assim, a lealdade. E esse filme passa isso de um garoto, do filho dele. E aí você fica, poxa, cara, esse menino merece o melhor, merece o mundo. E aquela cena no final veio pra desgraçar. Pô, eu tô tonto. Até agora eu tô anestesiado.
O Igor falou da dublagem aí. A dublagem, ela é muito marcante, assim. Sabe aquela dublagem dos anos 80, que a voz das criancinhas são meio irritante, assim? É mais ou menos isso. Mas era uma coisa que a gente estava acostumado na época, né? Então, se você for olhar no YouTube hoje em dia e você ver, você vai... Quem nunca teve contato no filme e vê dublado, eu acho que vai estranhar, entendeu? Mas quem lembra da época, ficou muito marcado, né? Até o timbre da voz, o tom de voz do menino gritando campeão, campeão, é uma parada que ecoa no nosso cérebro, cara. É uma parada que é inesquecível, assim. É um trabalho de dublagem muito bom, que traz sofrimento pra cena.
Cara, Igor... O que acontece? É esse sentimento aí que você falou, essa atitude de lealdade do filho, ela se baseia todo no sentimento de amor, cara, daquele filho por aquele pai. Que apesar de o pai ter errado tanto na vida, mas o amor que aquele filho tinha pelo pai fazia ele superar isso. Fazia com que ele olhasse pro pai como um campeão, como aquele, sabe? Aquele que tá junto dele, aquele com quem ele quer estar o resto da vida, com quem ele enfrenta e vai enfrentar as batalhas que com certeza virão na vida dele também. E aí a gente vai vendo todo esse sentimento retratado cena após cena do filme. E como eu falei, a gente fica naquela sensação de, caraca, não, no final esse menino vai conseguir ser feliz. E aí, dando aquele spoiler da cena final, o campeão morre, cara. E aí você vê na fala daquele garotinho, ele ali chamando campeão, campeão. Caramba, aquele sentimento de dor pela perda do campeão dele. Cara, quando aqueles dois coroa que trabalham, né, no corner dele ali, coloca a mão no rosto, eles começam a chorar, tal, e cara, não tem como. Quem não tivesse se desmontado até ali se desmonta. Realmente, Franco Zeffirelli nesse filme aí tava realmente interessado em acabar com a gente lá, porque realmente não tem palavras. Eu acho que se a gente for ficar pensando no filme aqui, a gente vai chorar nesse cast. Só a título de informação, Igor, o Rick Schroeder ganhou o Globo de Ouro pela sua atuação nesse filme.
Pela atuação, né? Por exemplo, o Daniel presenteou a gente com a informação que ele vai ser papai, né? Ele já é papai, o bebezinho dele tá se formando lá. Mas o Daniel vai poder perceber que, como pais, a gente vai amar, vai nutrir, vai prover tudo de melhor para os nossos filhos. Mas, cara, nós somos ainda falhos. E chega uma hora que você percebe que você comete erro. Mas quando você olha pro teu filho... E ele ainda assim te ama, ele ainda assim tem você como o principal super-herói da vida dele, você percebe que, por mais que você faça, ele não te ama porque você faz algo. Seu filho te ama porque é um amor incondicional. Aí quando você se depara com isso, desmonta, fala, caraca, você ganha uma percepção de vida, de mundo completamente diferente. E eu gostei desse filme porque eles retratam isso. O olhar, esse garoto, caraca, me ganhou demais. Eu falei assim, caraca, ele entregou isso tão pequeno. Ele, sabe... Palmas pro roteiro, palmas pra direção e palmas pra essa atuação, porque tá ali, ó, tá impresso. É um exemplo do que é um amor incondicional de um filho tão novo, cara. Assim, sensacional. Eu tô acabando as minhas palavras, eu tô sem adjetivos já pra falar desse filme.
Pô, você falando aqui deu vontade de chorar, Igor.
Eu sinto muito.
Campeão, acorda, campeão, acorda, campeão, acorda, você tem que ir embora, acorda, campeão, você não pode dormir, acorda, acorda. Campeão, acorda. Você tem que ir pra casa. Tem que ir pra casa. Acorda. Não, George. Não chore. George. Se o Riley me ajude. Acorda ele. Acorda ele.
Filho, nós sentimos muito.
Por favor, acorda ele.
Filho, vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora.
Eu não quero ir! Jack! Acorda ele! Acorda ele!
Dejota.
Eu quero o campeão.
Dejota.
Eu quero o campeão.
Dejota, por favor, me ouça. Ele se foi. Ele se foi. Ele se foi.
Não. Não. Ele não se foi.
É, pessoal, nós vamos ficando por aqui nesse episódio que não quer trazer tristeza ao coração de ninguém, mas precisávamos falar sobre esses filmes. E peço a você que assista, prepare o seu coração, prepare o seu lenço, assista e reflita.
É uma passagem só de ida, né? Você só assista, mas não saiba que vocês também não vão reassistir, porque só dá pra assistir uma vez, não dá pra assistir mais uma vez, não dá.
Pois é, nós vamos ficando por aqui com esse Drops, com lágrimas nos olhos, talvez até derramando pelo rosto, mas nós vamos sempre quebrar a quarta parede. Valeu.
Valeu, galera.
Valeu.